uma questão muito grave do decreto é que o decreto fala em devolução de dinheiro.
Sim.
E
nas
na hora
três
que você fala,
próximas. Tá,
nas três próximas. Então, se a gente não for cobrar e for devolver, como que vai sobreviver?
Tá, Dezinho, né? Mas assim, você falou que vai estar sendo cobrado a mais de uma minoria, vamos dizer assim, privilegiada, você diria. E, mas esse cálculo, financeiramente falando, ele não foi exorbitante? Não foi abusivo?
Deixa eu te falar,
foi
as pessoas...
Com que base?
A maneira da leitura que se faz, é o que indica. Nós não subimos, nós não, o Arisbe não subiu tarifa de fulano em especial. Subiu a tarifa a partir do consumo. Então, a tarifa para de 1 a 5 metros é um valor de R$1,19. Mas a partir de 40 mil litros, a tarifa, quem gasta acima de 40 mil litros, a tarifa ela supera os R$13 por mil litros. A tarifa. Agora, se eu quero entrar nessa tarifa, é porque eu vou gastar muita água. É uma opção que eu faço para entrar naquela tarifa. Porque eu posso estar na tarifa baixa. Eu posso querer estar na tarifa baixa. E eu vou ter que reduzir o meu consumo, viver tomando banho em copo d'água? Não. Eu vou viver normal, porque as pessoas estão vivendo de maneira normal. E são dos 12 mil usuários, mais de 96% desses 12 mil usuários vivem de maneira normal, utilizando a água normalmente e não pagam essa tarifa cara.
Então você acha que a porcentagem da cobrança, vamos dizer assim, que está sendo a mais em comparação com o que foi cobrado antes, ela está sendo justa, digamos assim, a porcentagem que está sendo cobrada a mais?
Isso foi feito um estudo técnico, ele não é político, ele é um estudo técnico em que fala com você. Você pode utilizar de maneira justa a sua água e vai ter uma cobrança justa. A partir do momento em que você utiliza exageradamente o recurso, porque você tem duas piscinas na sua casa, tem um jardim imenso, tem toda uma estrutura que é um direito seu, você tem que pagar por esse conforto. Mas você pode fazer a opção de manter o que a organização, os estudos da Organização Mundial de Saúde falam conosco. A utilização de 120 litros em média por pessoa dia. Essa é uma utilização que está prevista nesse estudo. E quando a gente faz essa utilização, você vai estar sempre na tarifa baixa. Você vive dentro, bem, utilizando a água de maneira correta e numa tarifa baixa. O que nós estamos querendo dizer é o seguinte: nós defendemos a população pobre de Goiás. E quem quiser estar junto conosco, abrace essa causa. Porque não podemos fazer com que essa população pobre pague pelo consumo abusivo de algumas pessoas. Sim. E aí você poderia me perguntar, não fez a pergunta ainda, mas e os comércios que têm que utilizar muita água? Né? Nós temos em Goiás 1.103 comércios que utilizam água no município de Goiás, que tem a ligação com o SAAE. Desses 1.103 comércios, 632 comércios, ou seja, 57%, tiveram redução em suas contas. Esses 632 comércios. E, no inverso, 71 tiveram suas contas alteradas. E dos 71 comércios, que são grandes usuários de água, apenas 12 comércios tem uma utilização acima de 100 mil litros de água. Agora, o importante é pensar o seguinte: esses comércios têm na água um ingrediente do seu produto. Por exemplo, um hotel, ele vende o quê? Ele vende cama e banho. Então, ele revende a nossa água por meio do banho. Ele transforma a água que recebe em meio, em insumo do produto dele. Se é insumo do produto, do que ele revende para a população, então ele não pode querer que a população de Goiás garanta o insumo dele por meio da cobrança dos mais pobres. Nós não podemos fazer isso. Então, nesse estudo, a previsão é de que todos têm direito de estarem em uma situação de tranquilidade, no uso comum desse bem. A partir do momento que você utiliza, ou como insumo, que você cobre pelo seu insumo, ou por utilização indevida, usando além do necessário, essa utilização também você tem que pagar por ela.
Então, no caso, você está dizendo que o comércio deve repassar para o consumidor esse valor que vai estar sendo vindo a mais na sua conta de água?
Ele não deve repassar para o consumidor. Vou te dar um outro exemplo. Eu tenho um comércio, eu vendo alguns produtos e um deles é chocolate, por exemplo. Eu compro o produto de R$23 de custo. E o R$23 é porque tem em torno de 40% de frete nesse produto. E os 40% de frete é porque a gasolina está muito alta. Então é todo um jogo de dominó, né? Uma coisa vai empurrando a outra. Para que eu consiga sobreviver, eu tenho que colocar dentro do comércio. Esse é o meu insumo, chocolate.
Sim.
Eu tenho que colocar no produto o valor suficiente para que, ao vendê-lo, eu continue sobrevivendo. Tendo a minha receita suficiente para pagar meus funcionários, pagar o aluguel e tirar o lucro, que é a vantagem do comércio.
Ou seja, então teria que repassar.
A água, ela não pode ser utilizada como um produto de venda em que você vai vender e ser subsidiado pela população.
Entendi. Dezinho, mas é o seguinte, foi então enviado uma petição, né, para o TJMG para que seja suspendido esse decreto. É uma questão jurídica, teria que ir diretamente ao TJMG ou poderia ter sido resolvido num diálogo com a Câmara?
Nós tentamos por diversas vezes, houve a tentativa de diálogo com a Câmara. Infelizmente, o diálogo ficou complicado porque a gente tinha um diálogo técnico e a Câmara tinha um diálogo político.
Mas por unanimidade?
Foram 12 votos nesse decreto. Então a gente acredita quase que a unanimidade da votação. Então teve 12 votos desse decreto. Então não dá para se discutir politicamente uma questão técnica. E como a questão técnica, a Lei 11.445, ela prevê que esse estudo ele tem que ser feito por uma agência independente e técnica. Ela não pode ser uma vontade do presidente do SAAI, não pode ser uma vontade do vereador ou da prefeita, não pode ser uma vontade, porque ela tem que prever que seja bem remunerado o serviço que está sendo cobrado pela empresa prestadora de serviço, no nosso caso o SAAI, e seja também garantido qualidade e eficiência nesse serviço fornecido. Então esses dois parâmetros são olhados. E politicamente, é interessante eu estar falando em reajuste, em aumento, em mudança? Não é interessante. Agora, para que a população tenha garantia de que a água esteja na torneira, eu tenho que lutar por isso. E as ações, elas são naturais, elas têm que ser feitas. A gente acredita e faz uma leitura de que o decreto ele é inconstitucional. Essa é a leitura que nós fazemos, essa é a leitura que o nosso jurídico faz em relação ao decreto. E se ele é inconstitucional, a gente tem que lutar para que a Constituição seja atendida, ou a constitucionalidade seja atendida. E nesse sentido, ao realizar um decreto inconstitucional, que vai contra a legislação federal e vai contra as exigências dessa legislação federal, uma delas, por exemplo, é que a gente tenha agência reguladora, automaticamente, desde do dia da promulgação do decreto, nós estamos agindo irregulares ou ilegais, porque nós não estamos atendendo às exigências da Lei do Saneamento Básico Nacional, que é a exigência mínima de se ter uma agência reguladora. Ou seja, o Ministério Público, melhor, os tribunais de conta, eles já estão cobrando dos gestores públicos quanto ao cumprimento da legislação em relação à regulação realizada por uma agência fiscalizadora, que isso é previsto na Lei 11.445, nos artigos 37 e 38. Quando sustou o convênio, né, o decreto ele impõe ao Serviço de Saneamento Básico que realize suas atividades em desacordo com a legislação, ou seja, nós estamos ilegais por força de um decreto inconstitucional. Qual que é a ideia disso posteriormente? É cobrar da gente. A gente vai ser denunciado se a gente não fizer nada. E aí a gente vai ter que responder judicialmente por quê? Você estava agindo ilegalmente. Eu falo, mas foi um decreto. Mas você sabia que esse decreto era inconstitucional. Por que você não denunciou? Então a gente tem que procurar a defender realmente a população. E defender os mais pobres. Porque os mais ricos já têm condição de comprar, de contratar advogado, de ter os seus direitos defendidos. Nós tivemos visita nesses últimos tempos lá no SAAI de dois tipos da população. A população mais pobre, que porventura algumas pessoas que tiveram problemas em suas contas por erro de leitura ou por vazamentos ou outras coisas, foram a própria pessoa foi lá. Todas pessoas muito simples, seguiram as orientações e conseguimos resolver os seus problemas em suas contas. Mas nós tivemos a presença também de advogados representando esse grupo minoritário que não quer nem aparecer. Normalmente ficam entre quatro paredes escondidos, né, a espreita tentando uma oportunidade de levar alguma vantagem. E aí tem condição, paga um advogado, que é um profissional de respeito, e vai lá conversar com a gente, tentando tecnicamente resolver esse problema.
Entendi. Dezinho, estamos chegando ao finalzinho aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo, o ouvinte está lá atento acompanhando. Eu gostaria que você ficasse à vontade para suas considerações finais, algum ponto que você queira ressaltar, e já aproveitando a oportunidade também avisar que nós entramos em contato com o presidente da Câmara Municipal de Goiás, Osmar Gomes Fidelis, que nos informou que a Câmara irá aguardar a decisão do TJMG para se pronunciar. Então, enquanto isso, a gente fica aguardando então a decisão do TJMG, e você, Dezinho, fique à vontade aí para suas considerações.
Tá, eu quero dizer para a população que a nossa vontade, a nossa responsabilidade aqui é defender os interesses reais da população. O SAAI de Goiás é um patrimônio e não pode ser utilizado por ninguém, nem por mim, nem por vereador, nem por prefeito, nem por ninguém, não pode ser utilizado politicamente. A importância de se estar em um cargo sem a necessidade do mesmo, mas ao contrário, com total desprendimento, faz com que você não seja escravo das pressões externas. As pressões, elas acontecem, mas a gente não pode ser escravo delas. A gente tem que seguir a técnica e a legislação. Eu procuro não usar o termo presidente do SAAI. As pessoas que me conhecem sabem que eu utilizo sempre a expressão estou à frente da condução dos trabalhos. Minha função é garantir, independente dos interesses daqueles que sempre foram beneficiados, independente da vontade daqueles que se autopromovem, independente daqueles que têm no espaço público um lugar de levar vantagens, independente e apesar desses, minha missão será fazer o que eles nunca tiveram competência para fazer. Será continuar trilhando os caminhos da justiça social. Independente do lugar que eu esteja, nunca me curvarei ao poder do dinheiro. A missão que me foi solicitada pela prefeita já foi cumprida. Garantimos o abastecimento de água durante todo o tempo que estivemos à frente dessa autarquia. Novos desafios foram colocados e farei o possível para que sejam superados. Parafraseando a música 14 de maio, quem está na luta desde que nasceu, não há outra alternativa a não ser a luta. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Muito obrigado.